portanto, eu toda eu fico, pareço um vulcão. Tu dizes, olha, até lá, calma, que estás a ficar muito, muito alterada.
Eu tenho umas fomes, entre aspas, súbitas.
Está calor aqui, eu sou eu.
É muito quente, mas não quero ficar com ele, sinceramente.
E pronto, agora estou nesta fase de ver o que é que acontece.
Ouvir Ajuda é um podcast Médis sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes Médis para a linha Médis e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é sexualidade. Estivemos à conversa com a Vanessa, de 44 anos.
Muito boa tarde, linha Médis. Fala a enfermeira Rita em que posso ajudar.
Eu já estou na menopausa há 2 anos.
Portanto, aos 42 anos, é isso?
Exatamente. Aos 42 anos estava como precoce,
uhum.
Porque as análises que fiz deram como já estava na pré-menopausa, mas ainda estava com pouco tempo de falta de menstruação.
Uhum.
Mas a minha ginecologista, pronto, disse logo que, através das análises, viu que era mesmo a pré-menopausa,
uhum.
A menopausa precoce.
Exato.
Entretanto, tenho tomado umas hormonas,
uhum.
Que me têm ajudado muito, mas a nível dos afrontamentos... Isto aqui é que vem assim, às vezes, parece que vem um temporal, isto aqui começa a dar alvos calor. Eu acho que o que me mais afeta é mesmo os calores.
Os calores.
Os afrontamentos. Não sei se ter emagrecido algum peso... se isso também tem alguma coisa a ver com o facto de estar na menopausa, não sei se isso acontece ou não. O que é certo é que eu, de há uns meses para cá, tenho vindo a emagrecer,
uhum.
E não tenho feito nada de diferente. Não sei se é o sistema hormonal, se é, não sei.
Exato.
Tenho vindo a emagrecer, a nível dos calores é o que me transtorna mais. Mas tirando o resto, não. Há umas questões que às vezes ainda me pergunto, e já perguntei à minha médica, e ela disse que está fora de questão, tipo, se poderei engravidar mesmo estando na menopausa,
uhum.
Ao qual ela me respondeu que está fora de questão.
Uhum. Uhum.
Engravidar fora de estando na menopausa. O que isso não me deixa assim com uma certeza, porque sei que há mulheres que já engravidaram mesmo estando na menopausa. Isto é uma coisa que ainda me está a deixar assim...
Com dúvidas.
Vamos ver, uhum. Exatamente, vamos ver se isto é mesmo assim ou se não.
Sendo a Vanessa Oliveira, portanto, pelo que eu percebi, tem 44 anos, portanto, aos 42 anos foi-lhe diagnosticado menopausa. Foi porque aos 42 anos teve um ano completo sem menstruar?
Não, eu tive, e para já a minha menstruação nunca foi regular.
Uhum.
Eu havia períodos que não tinha menstruação, ou seja, eu para engravidar... Foi difícil, porque eu nunca sabia qual era o meu período fértil, por mais tabelinhas que eu fizesse e contas,
uhum.
Não podia ir às contas porque nunca sabia quando é que seria o meu período fértil.
Uhum.
Após o meu filho nascer, que foi há 5 anos atrás, a caminho de 6, a menstruação começou a ser mais certinha.
Uhum.
Mas passado 3 anos, eu reparei que no início do ano, imagina, veio em janeiro, depois em fevereiro não veio, depois vem em março e a partir de abril não vem mais. Foi aí que eu, por volta de abril, maio, marquei uma consulta com a ginecologista E fiz os exames e ela disse-me que através dos análises já estava na menopausa. Também tem outras coisas, outros pontos mais íntimos, que, por exemplo, a falta de apetite sexual, a secura vaginal, esses dois aspectos é que, pronto, é um bocadinho complicado, mais para o meu marido, que não percebe.
E já falou com ele sobre isso?
Sim, já falei. Só que para o homem é sempre mais difícil encarar isso. Porque às vezes o homem tem vontade, não é? E eu não tenho. Não tenho porque simplesmente não tenho o apetite sexual e depois é aquela é dor da penetração.
Portanto, o incómodo, não é? Da dor sexual.
Sim, exatamente.
Isto também aconteceu também há 2 anos ou nota que é mais experimente agora?
Sim, foi basicamente há 2 anos, sim.
Portanto, foi os afrontamentos e esta questão aqui da secura vaginal e da dor na relação sexual, é isso? O que notou sim, mais sim. Logo após ter entrado na pós-menopausa?
Na menopausa,
E falou com isso com a sua ginecologista ou com a médica de família?
Sim, falei. Eu até perguntei se não haveria algum suplemento ou alguma coisa que eu pudesse tomar para ter apetite sexual. Só que isso tem que ser falado mesmo com a ginecologista.
O que me está tudo a dizer é tudo normal, é fisiológico e faz parte da pós-menopausa. Lá está pela diminuição desta tal hormona do estrogênio. Porque a carência deste estrogênio vai diminuir a lubrificação e a vascularização da zona genital, portanto da vagina, da vulva, daí sentir essa secura, sentir essa irritação, esse ardor, às vezes algum prurido, alguma comichão a nível da vulva.
Sim.
E isso obviamente vai ter repercussões a nível sexual, não é? Vai ter dor, que é chamada dispareunia, dor na relação sexual. Aqui, não sei se eventualmente já lhe foi sugerido ou recomendado, sugestões que possamos fazer é hidratantes e lubrificantes vaginais. Não sei se já ouviu falar
já ouvi falar, sim.
Os hidratantes vaginais, portanto, que até melhoram, portanto, têm uma ação até mais ou menos, portanto, rápida, digamos assim, de benefício, e a sugestão que fazemos é que esses hidratantes vaginais vão, sobretudo, melhorar o pH, melhorar na secura e na irritação vaginal, e optar por hidratantes vaginais na sua composição que tenham ácido hialurónico. Depois há os lubrificantes vaginais que aí vão ser benéficos para a relação sexual, ou seja, o seu benefício portanto, terá obviamente uma curta duração, não é? Portanto, não é curta duração, é uma ação mais imediata, não é?
Esses lubrificantes podem ser passados, posso fazer antes de, claro, tem que ser feito antes de começar a relação sexual, mas tem que ser assim, tem que dar assim uma margem de tempo.
Haver alguma antecedência? Não é necessário. Não é necessário.
Não?
Pode ser no momento, na altura, sim. Porque aquilo tem uma ação mais ou menos imediata. Portanto, o lubrificante é mesmo o que o nome diz, não é? Para lubrificar. E sugerimos também a ser, na sua composição, ser à base de água. E comprar quer um, quer outro, em farmácias. Por vezes nos...
Eu por acaso já comprei algum, já comprei um. Mas pronto, então vou usar isso.
Mas usou esse alguma vez?
Não, ainda não.
Então, mas veja na composição se tem. Portanto, deve ser à base de água, não deve ter nenhuma componente em termos de sabor, e às vezes são esses que existem em venda em supermercado. É preferível adquirir em farmácia.
Não, farmácia.
Ótimo.
Sim,
é uma questão de poder experimentar e efetivamente isso tem benefícios, não é? Agora, depois há a parte da libido, do desejo sexual. Às vezes, obviamente, tudo isto vai trazer, não é? A diminuição do desejo sexual, porque efetivamente é a secura, é a falta de lubrificação, é a irritação, é a dor, não é? E claramente isso vai contribuir. O facto de ter falado com o marido, com o companheiro, isso é fundamental, não é? Haver realmente o diálogo, explicar pelo que está a passar. Exatamente, e isso é importante porque torna-se muito mais fácil para o seu companheiro também perceber o que está a vivenciar. É uma fase da vida perfeitamente normal, fisiológica, qualquer mulher passa por isso e com certeza em conjunto dessa forma será muito mais aceita ou compreendida e arranjarem estratégias em conjunto para ultrapassar. E penso que se calhar com estas duas medidas, os lubrificantes e o hidratante vaginal, poderá aqui contribuir. Assim como, em termos de higiene, optar por produtos destinados à higiene íntima.
Okay.
Ou seja, quando está a tomar banho, a parte íntima, portanto a parte genital, usar um produto específico, não é? E não lavar com...
Um gel de banho normal.
Exatamente, para as outras partes do corpo. Isso também ajuda na irritação, no manter o pH. Isso também é uma medida que não sei se já faz ou não, mas que poderá ter realmente...
Não, por acaso não.
Algum benefício. Exatamente, também pode comprar na farmácia. Há vários no mercado, é uma questão de escolher. Assim como utilizar roupa de interior de algodão.
Sim, isso uso, sim.
Que também é uma medida para evitar essa irritação e essa secura. Em relação ao desejo sexual, também às vezes poderemos ter que fazer aqui alguma reflexão, porque às vezes também pode ser algo pontual, não é? Ou seja, após menopausa, com estes desconfortos que existem, contribuem com certeza para a diminuição do desejo sexual, da libido. Mas depois também pode ser algo, às vezes há acontecimentos na vida, não é? Que podem também adicionalmente contribuir para essa falta de desejo. Às vezes há situações, preocupações, problemas no trabalho, familiares. Exatamente. E às vezes isso também pode contribuir. Assim como, imagine, estes afrontamentos que me está a dizer, se começam a ser de uma forma muito intensa, muito consistente, sobretudo se faz com que acorde de noite com estes afrontamentos, com estes suores noturnos, o que obviamente vai perturbar o seu descanso, o seu padrão normal de sono. Claro que isso também vai fazer com que? Vai fazer que depois comece a estar mais irritada, menos tolerante, mais ansiosa e, portanto, e tudo isso depois também, obviamente, contribui para aqui também interferir no desejo sexual. Às vezes há todo aqui um conjunto, uma inter-relação de sintomas e de situações e de eventos na vida que podem contribuir para tal, não é? Mas aqui neste caso, se calhar, apostar agora nesta, né, tentar minimizar essa secura vaginal que me diz, para ver se resolve e se é eficaz. Agora, se nota, uma nota só, se nota que efetivamente estes afrontamentos estão a piorar e a senhora já está a fazer realmente uma medicação hormonal, eu sugeria, portanto, realmente falar com a sua ginecologista. Não é? Porque é expectável que a medicação que está a fazer será, e sobretudo a senhora está a fazer terapêutica hormonal de substituição, correto?
Exato.
E um dos benefícios e uma das indicações para iniciar esta terapêutica é efetivamente as queixas, quer de afrontamentos, dos calores, quer como também da parte desta secura vaginal. Portanto, se nota que não está a melhorar ou que piorou, sem dúvida que, que é para marcar uma... Exatamente, para fazer uma reavaliação. A senhora, quando iniciou esta terapêutica, passado pouco tempo, voltou a ter alguma consulta para fazer um ponto de situação?
Não.
Porque às vezes tem benefício, não é? Começa-se a terapêutica e depois ao fim de...
fazer uma avaliação.
Exatamente. Ou seja, fim de 3 meses, 6 meses, voltar de novo à ginecologista para ver está a ser eficaz, não está, é necessário algum ajuste ou não, não é?
Exato.
E também ter atenção que esta terapêutica tem um timing para fazer, ou seja, não é uma medicação crónica, não é? Portanto, tem uma sua duração. Portanto, é importante fazer, sugeria marcar consulta de novo com a sua ginecologista.
Com médica. Uhum.
A questão aqui do emagrecimento, também é uma questão que não deve ser desvalorizada. A senhora emagreceu quanto? Em quanto tempo?
Eu emagreci por volta de 6 quilos em 4, 5 meses.
Quanto é que a senhora mede?
Sem mudar, 1,75.
1,75?
1,60, 1,65.
1,65. Uhum. E agora está com que peso?
Agora estou com 62. 61, 62, mas já cheguei a estar nos 68. Foi daí que eu vim.
E não atribui nenhuma razão, correto?
Pode ser stress de trabalho, familiar, uma criança de 5 anos. É um bolo.
Todo um conjunto de fatores. Exato. Que possam contribuir. A senhora é saudável, faz medicação? Sim. Sem ser esta, sim?
Não, uhum. Só faz isso, sim.
Não tem nenhuma história de cirurgias?
A única cirurgia foi a cesariana, da gravidez.
É a única. Efetivamente, o que é que eu sugiro? Penso que não deve ser totalmente ignorado, ou seja, esta perda de peso. Penso que deveria... tem médica assistente que a acompanha?
Sim, eu fiz análises recentemente. Uhum. e estava tudo bem. A única coisa que ela me chamou a atenção foi tratado... falta de ferro.
Uhum, uhum. Então, quando foi essa médica assistente, já tinha esta perda de peso?
Já.
Então já foi validada, não é?
Sim.
Uhum, muito bem. Por essa diminuição de peso, também pode apostar em alimentos, como seja proteínas de, sobretudo, carne magra, o peixe, as leguminosas, também são bons alimentos para o aporte de ferro, está bem? Que pode ser também incluir na sua alimentação. Então, aí já é diferente. Já abordou esta questão da baixa de peso com o médico e fez muito bem. A sugestão, então, que eu deixo é que marque, então, com a ginecologista, está bem? Para fazer aqui um ponto de situação da terapêutica que está a fazer, está bem?
Uhum. Uhum. Ok. Tudo
algo
bem.
Mais em que possa ajudar?
Não. Está tudo.
Ótimo, ainda bem. O que precisar da nossa parte, da nossa linha, disponha. Funcionamos às 24 horas por dia, aos 7 dias da semana. Portanto, tem sempre uma equipa de enfermeiras ao dispor para poder ajudar em alguma situação, está bem?
Ok, muito obrigada.
Obrigada a nós, um bom fim de semana.
A análise que se segue é feita pela doutora Catarina Reis de Carvalho, médica ginecologista.
Ouvimos agora o testemunho de uma senhora que ficou em pós-menopausa muito jovem, portanto desde cedo que começou a sentir alguns sintomas relacionados com irregularidades menstruais e com sintomas com calores, e que no caso aqui deste testemunho, aquilo que eu queria ressalvar são as alterações do ponto de vista sexual e com a disfunção sexual que é tão comum nas mulheres nesta fase. O que é que nós sabemos? Bom, alterações nas relações sexuais são multifatoriais. E a OMS diz-nos que a saúde sexual refere-se a um bem-estar que é emocional, mental e social, para além de físico. Portanto, não é apenas a parte física, é algo que tem várias vertentes e vários âmbitos, o que a torna muito difícil de gerir. Sabemos que os estudos dizem-nos que na pós-menopausa as mulheres têm menor vida sexual. Cerca de 40% das mulheres refere ser sexualmente ativa entre os 65 e os 74 anos. No entanto, não sabemos se as mulheres são um pouco ativas sexualmente porque se sentem mais desconfortáveis, porque têm a disfunção sexual que sabemos que têm e que eu vou falar de seguida, se é porque com o envelhecimento acabam por ter menos contexto social, muitas vezes ficam viúvas, ali não têm companheiro e, portanto, isto também reduz a sua atividade sexual. Mas, do ponto de vista médico, conhecimentos é que nós temos? Sabemos que, mais uma vez, as hormonas sexuais principais, nomeadamente os estrogénios, vão diminuir. Ao diminuir, diminui o fluxo sanguíneo que chega ao órgão genital, nomeadamente à vagina e à vulva, e vai fazer com que exista uma menor lubrificação. Não é apenas a lubrificação que diminui, mas toda a parte de espessura da mucosa vaginal, como a diminuição da espessura do epitélio, alterações do tecido conjuntivo que vão levar a que exista menos elasticidade vaginal, redução da vascularização que torna toda a vagina mais seca, tudo isto em conjunto vai levar a que exista um síndrome chamado síndrome génito-urinário e que causa muito desconforto nas mulheres. Só a referir aqui um bocadinho este síndrome génito-urinário, que é este conjunto de sinais e sintomas relacionados com a diminuição de estrogénios em toda a parte dos grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, introito vaginal, uretra, bexiga, vai levar tanto a sintomas vaginais como a comoção, diria que é o principal sintoma, o prurido, que nós dizemos na medicina, mas também sintomas urinários. Às vezes há senhoras que parece que estão sempre com infecção urinária, sempre com dificuldade, com dor a urinar ou com necessidade de ir à casa de banho muitas vezes fazer urinar, e que achamos que têm uma infecção urinária, mas na verdade não, na verdade só estão a ter este síndrome genitourinário por terem toda a parte do seu sistema genital e urinário mais seco e menos elástico. Estes sintomas todos, desta síndrome genitourinária, vão ser um daqueles que vão mais levar a alterações da disfunção sexual na pós-menopausa. Ora, alterações da disfunção sexual na pós-menopausa acontecem em 42 a 88% das mulheres. E isto não é um número a desconsiderar. Estamos a falar que a maior parte das mulheres tem algum grau de disfunção sexual quando estão na pós-menopausa e que, reforço, é um terço da vida das mulheres. O que é que são estas alterações da disfunção sexual? Estamos a falar de alterações ao nível do desejo, um daqueles que é mais afetado, ao nível da excitação, ao nível da frequência sexual, mas também ao próprio nível do conforto físico. O grande problema da gestão destas alterações da disfunção sexual é que poucos sintomas são físicos e muitos deles são emocionais. E eu queria aqui um bocadinho abordar isto e abordar uma das queixas mais frequentes das mulheres na pós-menopausa, que é a questão da libido. Não há dúvidas nenhumas que a libido está diminuída na pós-menopausa. O grande problema é como é que nós melhoramos esta libido. Sabemos que parte do impacto da libido não está relacionado com os sintomas físicos da pós-menopausa, está sim relacionado com a sua parte psicológica, nomeadamente as mulheres não se sentirem elas próprias, não se sentirem tão bem na sua pele e com o seu corpo, e tudo isto juntando à parte, muitas vezes, de uma fase mais difícil para as relações, vai levar a que as mulheres sintam menos libido. E aqui o problema é que não existe um medicamento, nem uma vitamina milagrosa que vai fazer com que as mulheres fiquem com mais libido de repente. Nós sabemos que existem alguns estudos que mostram que suplementação com hormonas, nomeadamente com a testosterona, parece aumentar aqui um bocadinho a libido, mas sem dúvida nenhuma que aquilo que mais melhora a libido é uma terapêutica psicológica, comportamental, que se foque neste ponto específico e tente identificar o porquê das mulheres não terem libido, sendo que pode ser por não se sentirem bem consigo próprias ou com os relacionamentos que têm. Do ponto de vista ginecológico, é um bocadinho mais fácil abordarmos a parte física da disfunção sexual, e aqui vai ser a dor, também chamada de dispareunia, e também a diminuição da lubrificação. Estas duas são relativamente fáceis de lidar. A dor e a diminuição da lubrificação andam de par a par, normalmente uma acontece por causa da outra, e vice-versa também, e são particularmente fáceis de abordar com o uso de um lubrificante simples, que não usem ou não devemos usar lubrificantes muito complexos. Normalmente os lubrificantes à base de água são aqueles que são mais seguros e que são mais confortáveis. Existem vários na farmácia à escolha, mas também ter em conta que às vezes não é suficiente só os lubrificantes e são necessárias terapêuticas de base. E aqui as terapêuticas de base, o que é que vão ser? Vão ser cremes, normalmente é tudo terapêutica tópica, que são colocados vaginalmente, não tem que ser todos os dias, pode ser várias vezes por semana, e que tanto podem ser com hormonas como podem ser apenas com ácido hialurónico e colagênio, e nos ajudar aqui a recuperar a elasticidade da parte vaginal.
A doutora Natália Mendes, psicóloga clínica da saúde, também analisa esta chamada.
Algum do sofrimento que se poderá fazer sentir também pode estar relacionado com alterações aqui geniturinárias, que vão trazer desafios à sexualidade e muitas vezes à conjugalidade, porque as duas coisas podem andar interrelacionadas. E, portanto, a primeira parte numa abordagem a estas questões dos desafios da sexualidade na menopausa parte muito de nós percebermos quais são as atitudes e as percepções em relação à sexualidade durante esta fase, porque existem muitos mitos. E o maior mito é que, uma vez que já não há função reprodutiva, para que a sexualidade? Uma vez que há dificuldades, ou que poderão existir aqui algumas dificuldades mais do lado da mucosa vaginal, da lubrificação, para que uma pessoa incomodar-se, vamos deixar tudo para trás? E há muito esta ideia enraizada de que as mulheres, nesta fase, não têm direito ao prazer sexual. Há uma certa desvalorização que muitas vezes não busca aqui os cuidados e ouvir as queixas e acolher as queixas no sentido de ajudar a mulher a conseguir encontrar novamente aqui o prazer sexual. Portanto, a primeira fase será ajudar e apoiar na desmistificação de algumas ideias pré-concebidas. E, por outro lado, também é importante nós promovermos a exploração de novas formas de sexualidade, quando, por exemplo, a penetração é dolorosa, o que pode acontecer também nesta fase. Cabe-nos a nós perceber com a mulher e com a pessoa, o parceiro ou a parceira, não é? Quais são aqui os maiores desafios e como é que nós podemos ajudar. E, portanto, parte do nosso apoio também é apoiar em processos de tomada de decisão em relação à sexualidade, mesmo que isso implique abdicar dela, porque isto também é um direito da mulher, e sempre valorizar que nesta fase as mulheres também têm direito ao prazer sexual.
Chegámos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, ouça os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt/menopausa. Se for cliente Medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218-458-888 e falar com uma enfermeira especializada.